no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Programa de aquisição de alimentos municipal é lançado em Parintins. Enfermeiros e técnicos do Careiro recebem capacitação para pequenas suturas. Produção industrial do Amazonas registra queda em março deste ano. E Bragança sedia a primeira conferência de turismo.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Nesta edição, produção industrial do Amazonas registra forte queda em março deste ano, de 13,9%. É o pior resultado desde abril de 2023. Confira mais com Nuno Lobo.
Em março deste ano, a produção industrial do Amazonas apresentou forte queda de 13,9% na comparação com o mês de fevereiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, também houve queda na produção de 10,9%. Já no acumulado do ano, houve aumento de 4,4% na produção industrial do estado. Os dados são da pesquisa mensal da indústria divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE Amazonas, explica que o recuo no mês de março ocorreu em virtude da queda na produção de 7 das 12 atividades do polo industrial de Manaus.
Depois de 2 meses de crescimento, a produção industrial teve forte queda em março na comparação com o mês anterior, o que colocou o Amazonas com a maior redução do país. Na comparação com o mesmo mês de 2023, também ocorreu forte retração, influenciada pela queda na produção de 7 das 12 atividades industriais do polo.
Os resultados do mês de março também colocaram o Amazonas na última posição do ranking nacional, dentre os 17 estados avaliados. Os melhores desempenhos ficaram com os estados do Pará, com 3,8%, o Mato Grosso, com 2,5% e Santa Catarina, com 2,3%. Ainda segundo Luan Rezende, em março o Amazonas teve o pior desempenho desde abril de 2023, mas apresenta perspectivas de melhora para as próximas avaliações.
Essa redução também influenciou negativamente os acumulados de crescimento em 2023 e dos últimos 12 meses, o que os fez retornar ao patamar de outubro do ano passado. Por conta da forte produção ocorrida em janeiro e fevereiro, a média móvel de março está positiva em 1,5%, o que possibilita pensar que os próximos meses poderão voltar a apresentar aumento da produção industrial local.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário dialoga sobre a história e memória da educação do campo em Parintins. O terceiro Seminário de Educação do Campo, das Florestas e das Águas, Paulo Freire, iniciou nesta sexta-feira e segue até este sábado. Na ocasião, será elaborada e aprovada uma carta pública sobre as demandas da educação do campo. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Representantes de instituições públicas de ensino, organizações, movimentos sociais e de comunidades rurais do município de Parintins, no estado do Amazonas, participam do terceiro Seminário de Educação do Campo, das Florestas e das Águas, Paulo Freire. A programação que iniciou nesta sexta-feira na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, tem como temática principal Puxirum de História e Memória de Educação do Campo do município de Parintins. Organizado pelo Fórum Parintinense de Educação do Campo, das Florestas e das Águas, Paulo Freire, o seminário tem como objetivo reunir um puxirum, que é a mobilização, mutirão, esses atores, que são professores e estudantes, que atuam nas escolas do campo para apresentarem suas demandas sobre o processo educativo, como destaca Edilson Alvarado, que faz parte do fórum.
Onde nós iremos realizar um puxirum de história e memória de educação do campo do município de Parintins, de várias instituições de educação, como FAM, UEA, IFAM, ARCAFA, a Secretaria de Produção, a SEDUC, o GRANAVE, o IDAM, também vai reunir as comunidades rurais de Vaza e Terra Firme do município de Parintins, um momento também de encontro de estudantes, professores que atuam nas escolas do campo, das águas e das florestas no município de Parintins. E nosso principal objetivo com esse evento é fazer um puxirum dessa educação do campo que o povo do campo deseja para o território.
Edilson explica ainda como surge a proposta de criação do Fórum de Educação do Campo, bem como as linhas de atuação no município de Parintins.
O Fórum Parintinense de Educação do Campo, das Florestas e das Águas Paulo Freire, ele reúne um coletivo de instituições públicas, movimentos sociais, organizações sociais e comunidades rurais do município de Parintins, e ele foi criado em outubro de 2017 e vem desde lá desenvolvendo rodas de conversa nas comunidades, realizando seminário, audiência pública, né, em busca, né, e na luta pela implementação da política de educação do campo no município de Parintins, e onde se articula vários temas como meio ambiente, cultura, agricultura familiar, agroecologia, economia, né, a defesa da metodologia da pedagogia da alternância, que possa ser aí uma estratégia para trabalhar a formação diferenciada às escolas que estão nos territórios de base e terra firme no município de Parintins.
A programação continua neste sábado na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho, no PA Vila Amazônia. Ao final do seminário, deve ser elaborada e aprovada uma carta pública de educação do campo, das águas e das florestas do município de Parintins. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Universidade Estadual do Amazonas encerra a 11ª semana de matemática do SESP UEA e anuncia tema para 2025. Confira com Neucelino Santarém.
A UEA Parintins, por meio do curso de licenciatura em matemática, realizou de 6 a 8 de maio a 11ª semana de matemática do SESP. O evento contou com a participação de acadêmicos de diversos cursos, professores, aficionados por matemática e estudantes de escolas públicas, focados no tema Matemática na Contemporaneidade, Cognição, Tecnologia e Equidade. A SEMAT do SESP teve em sua programação palestras de professores das universidades parceiras, além de oficinas, minicursos, exposições pedagógicas e atividades interativas. A professora Lucélia da Maia, coordenadora do evento deste ano, salta que a Semana de Matemática é fundamental para reforçar a educação superior e capacitar os futuros professores.
Eles têm a oportunidade de conhecer coisas que estão sendo feitas lá fora, que os palestrantes trazem, e têm a oportunidade de mostrar os seus trabalhos, aquilo que eles estão fazendo, como aconteceu no último dia à tarde, que foram 33 apresentações de pesquisa que os estudantes da matemática estão desenvolvendo, tanto na conclusão do curso quanto em pesquisa no PAIC. E o importante também é eles terem esse acesso a outros professores de outras realidades, até para eles abrirem os horizontes dele, pensarem, ampliarem as suas ideias, de repente terminou a graduação, pensar numa pós-graduação fora daqui também. Sem contar com a oportunidade de conhecer a realidade dos professores que vieram do interior, os professores da zona rural também, e ver como é que são essas diferentes situações onde eles vão poder exercer a docência futuramente.
O acadêmico do 8º período de matemática, Eliomar Guerreiro, vê o momento como uma chance para os estudantes do SESP UEA apresentarem suas pesquisas científicas.
A gente traz jogos, traz brincadeiras, traz uma contextualização do conteúdo que é trabalhado na sala de aula para a semana de matemática e, é claro, vivencia todos esses momentos que são de extrema importância para o nosso processo de formação. Então, durante essa semana de matemática, nós podemos trazer nossas pesquisas de conclusão de curso, que era o TCC, de uma forma resumida e como que isso ela pode ser contextualizada em sala de aula.
A nova coordenação da Semana de Matemática 2025, composta pelos professores Clodoaldo Araújo e Joerlen Souza, foi anunciada na cerimônia de encerramento. O professor Clodoaldo já adiantou o tema do próximo ano.
Já hoje já divulgou o próximo tema, né, que a gente vamos trabalhar com neuromatemática, vamos trabalhar com inclusão social e vamos trabalhar também com as aplicações matemáticas, que são temas muito significativos também dentro da nossa área que nós trabalhamos, no caso de licenciatura em matemática.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere: capacitação em formulários do Cadastro Único é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Enfermeiros e técnicos do município do Careiro recebem capacitação para pequenas suturas. A ação visa dar agilidades aos atendimentos de saúde. Anderle Oliveira é quem traz as informações.
Instruir os profissionais para a realização das pequenas suturas será de grande valia para a população que reside em comunidades remotas e tem dificuldades para chegar até a unidade hospitalar. A secretária de Saúde, Maria de Nazaré Rocha, comenta que isto trará agilidade aos atendimentos.
Porque muitas das vezes vem aquele paciente lá do interior que não tem condições de chegar até o Castanho, não tem dinheiro para dar alimentação para o seu acompanhante. Então, esses problemas, essas pequenas suturas, suturas que dá para ser realizada lá na comunidade, lá com o médico e a enfermeira da atenção básica, vão estar sendo realizadas.
A secretária enfatiza que a meta é ter essa capacitação permanente para chegar aos resultados almejados.
Saúde é isso, é capacitar para poder ofertar um serviço de melhor qualidade. Se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar onde nós queremos.
A ideia é que as unidades de saúde possam cada vez mais estar equipadas e preparadas para os mais variados atendimentos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Capacitação em formulários do Cadastro Único é realizada em Santarém. A cidade foi sede do treinamento para entrevistadores de 11 municípios da região. Confira com Liege Costa.
Santarém se consolidou como polo de capacitação em Cadastro Único, Cade Único, para a região oeste paraense, com a realização de um treinamento abrangente para entrevistadores de 11 municípios do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós. A iniciativa teve como objetivo atualizar os profissionais sobre as mudanças recentes nos formulários do Cade Único e aprimorar as técnicas de coleta de dados. Realizado no decorrer desta semana no Centro Regional de Governo, o treinamento reuniu cerca de 40 participantes entre coordenadores de Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, e dos Centros Especializados de Referência de Assistência Social, os CREAS, nos municípios, que receberam certificados ao final da capacitação. Edna Villacorte, assistente social da Coordenação Estadual do Cadastro Único e Bolsa Família, destacou a importância de fortalecer o Cade Único, que é a base para programas sociais do governo federal.
Então, é importante esse momento que, além da gente aprender com o município, o município também vai estar de posse dessas novas recomendações que o Ministério estabelece. Mas é importante mesmo é fortalecer a importância do Cadastro Único para a população. Porque o Cadastro Único ele é essa base de dados que vai fazer com que a população possa ser evidenciada para as políticas públicas, programas e ações do governo federal, estadual e municipal.
Lívia Borgaro, representante do município de Rurópolis, esteve presente na formação e falou do aprendizado adquirido no encontro.
As atualizações que a gente tem acaba sendo muito importante, porque a gente consegue ter a vivência da gente com o aprendizado que a gente tem aqui, né? Então, assim, é importante, a gente volta com uma segurança maior para o município, a gente agrega conhecimento, então só tenho a agradecer, tanto a senhora como a elas, né, por todo o acolhimento. Acho que é isso.
A programação incluiu palestras, debates e atividades práticas abordando temas como a importância do Cade Único para o acesso a programas sociais, os critérios de elegibilidade para o programa Bolsa Família, o preenchimento correto dos formulários e a garantia da qualidade das informações coletadas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bragança sedia a primeira conferência de turismo. O evento reuniu representantes da sociedade civil, empresários e poder público. Os detalhes com J. Bahia.
Foi realizada na manhã desta quinta-feira a primeira conferência municipal de turismo de Bragança. O evento reuniu membros das comunidades, sociedade civil organizada, empresários e representantes do poder público. O tema, turismo e sociedade, perspectivas e desafios para a Bragança que queremos. O prefeito Raimundo Oliveira destacou que o serviço bancário precisa melhorar para receber o turista, que muitas vezes é impedido de usar o cartão de crédito, porque o sistema está fora do ar.
É quando o nosso turismo chegar aqui, o nosso turista, que ele chegar no banco, o sistema não esteja fora do ar. Quando nós chegar no nosso turismo, o bar, restaurante que vende comida, não tem a melhor farinha do Brasil. Não quero você pensar que é só Banco do Estado, não. Não é, não. É todos os nossos bancos. A Caixa Econômica, principalmente, é cacetada você chegando lá.
A secretária municipal de planejamento, Marcele Castanho, reconhece a potência do turismo no município.
Ela tem um potencial gigantesco para o turismo. Não só o turismo religioso, gastronômico, ambiental, cultural, belezas naturais que poucas cidades do Pará têm. Eu digo que a gente mora realmente no paraíso.
Valcilene Souza Piedade, a Val, é artesã e empreendedora da Panela de Barro, da comunidade São Mateus.
A Panela de Barro de São Mateus, ela tem uma referência. Ela é conhecida não só Bragança, mas o estado do Pará e também o Brasil.
Vinícius Oliveira, secretário municipal de turismo, destacou que a qualidade dos eventos, Festival Junino, Semana da Pátria, Veraneio, Carnaval, faz parte dos avanços na área do turismo.
A gente vê a qualidade dos eventos hoje que Bragança produz, esse cenário do turismo realmente Bragança entrou de vez no cenário do turismo.
O vice-prefeito Mário Júnior frisou a importância dos debates na conferência e citou novos avanços na infraestrutura.
A primeira conferência é uma oportunidade de conferir. Conferência para conferir. Conferir o que foi feito e o que precisa se fazer. Até porque as conferências elas acontecem a cada 2 anos.
A conferência realizada no Teatro Liceu da Música foi uma oportunidade para discutir questões importantes, compartilhar experiências e para trocar ideias para o desenvolvimento sustentável do turismo no município. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Programa de aquisição de alimentos municipal é lançado em Parintins. Cerca de 120 pescadores e agricultores serão atendidos pelo programa, que vai beneficiar ainda famílias em vulnerabilidade social. Confira com Neucelino Santarém.
A entrega de cerca de 40 toneladas de produtos marcou o início da operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos PAA Municipal, realizado pela Prefeitura de Parintins nesta quinta-feira, dia 9. De acordo com a Secretária Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Adriana Nunes, o lançamento do segundo edital implementa o valor de R$1.700.000 para atender 104 agricultores e 22 pescadores.
Este ano nós estamos atendendo, inclusive, mais de 100 produtores, 126 produtores, entre agricultores e pescadores estão nesse edital. Inclusive, também estamos comprando 31 toneladas de pescado nesse segundo edital, que estará em vigor até dezembro deste ano. Então, é um valor maravilhoso para a nossa cidade, que vem aquecer o mercado local, que vem favorecer o nosso produtor.
O evento foi realizado no Parque de Exposições Agropecuária Luiz Lourenço de Souza e contou com a presença do senador Eduardo Braga. Os produtores rurais forneceram 29 itens da agricultura por preço justo de mercado, de acordo com o prefeito Bi Garcia.
É a compra do produto direto com o produtor e em seguida ser repassada a instituições filantrópicas, associações de bairro, hospital João Cohen, programa de assistência social, até a merenda escolar. E, portanto, é um avanço muito grande, além do apoio técnico e com equipamentos. Hoje nós temos 5 patrulhas agrícolas que atuam na zona rural de Parintins, mecanizando a agricultura. Também a gente tem a questão do escoamento, que é o transporte, e agora nós temos a compra, que gera emprego e renda e oportunidade de trabalho a produtores rurais na zona rural de Parintins, e temos também a ação social da distribuição desse alimento a associações e instituições filantrópicas.
O programa de aquisição de alimentos conquistado pela Prefeitura de Parintins junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é operacionalizado pela SEMPA, incentivando a economia de 210 produtores rurais com a compra direta da safra desde 2023, destinada para aproximadamente 10 mil famílias em vulnerabilidade social. Eduardo Braga afirmou que fez questão de marcar presença no lançamento do PAA, criado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por considerar o maior programa socioeconômico, por incentivar o produtor rural e colocar comida na mesa de quem tem fome.
Esse programa, o programa do PAA, é um dos programas mais inteligentes que eu conheço, porque ele mata dois coelhos com uma cacetada só. De um lado, ele gera emprego e renda para o agricultor, porque garante a compra da produção por um preço justo, e do outro lado, esse produto vai para a mesa de quem precisa. Aqui em Parintins, no caso, são 18 entidades que recebem esses produtos para alimentar e garantir a segurança alimentar da população mais humilde e mais carente de Parintins.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
No próximo domingo é o Dia das Mães aqui no Brasil. Aliás, todos os dias devem ser de reconhecimento pela mãe que temos. Afinal, todos nós temos uma mãe. Até quem é mãe, tem mãe. Parece banal falar nisso, mas acho interessante trazer aqui uma reflexão sobre o respeito às mães e lembrar que o melhor presente é ser um bom filho ou uma boa filha. Para as mães, os filhos sempre serão seus bebês queridos. Feliz que ainda tem sua mãe em vida. Sabe aquele beijo especial? Ela espera todos os dias, não é mesmo? A mãe será capaz de esquecer do seu filho ou a filha. Sou mãe e sei desse sentimento e, como filha, sou eternamente agradecida pelo ventre que nos gera, os seios que nos amamentam, o colo que temos e, sobretudo, o carinho, o cuidado com toda a nossa educação, desde o berço até o último dia de convívio. Mãe é capaz de deixar de comer para repartir o pão com seus filhos. Tem mãe que não esquece, mas tem alguns que até as abandonam em asilos. Quero parabenizar e homenagear todas as mães do mundo, as nossas mães amazônidas, aquelas que lutam todos os dias pelos seus filhos. Não esquecer aquela mãe que, embora não seja mãe biológica, mas que vence as barreiras e tornam-se mães de muitos que, de um jeito ou de outro, chegaram para os seus cuidados de mãe. Quantas mães sofridas, doentes, mas sempre com aquele coração grande, generoso, aqueles cuidados que todos merecemos. Como diz em alguma ocasião, e parece que não cabe mais, mas a expressão sempre diz, aqui é como o coração de mãe, sempre cabe mais um. Hoje trago um lindo poema de um autor desconhecido que diz o seguinte, mãe, presente de Deus, para completar o homem, Deus a fez mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher. Mas para guiar, cuidar da criança, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e o carinho, Deus fez a mãe. Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher. Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Mas para ser rainha, Deus fez a mãe. Você é o mais lindo presente de Deus para mim. Eu quero ser uma dávida de Deus para você. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães, parabéns, mães lindas, especialmente as que sofrem com as enchentes no Rio Grande do Sul, no Brasil. E as que fazem a rede de notícias da Amazônia, especialmente a você, Joelma Viana, e as nossas ouvintes. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe do Céu, nos abençoe e desejo a você uma boa noite.
E encerra aqui a edição de número 3.959 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Nuno Lobo, J. Bahia e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana. Música